Na mensagem de vídeo do Papa Francisco com a intenção de oração para o mês de novembro, o Santo Padre abre o seu coração aos fiéis pedindo-lhes orações para que possa cumprir a sua missão.
Pidam ao Senhor para que me bendiga.
Peçam ao Senhor que me abençoe, afirma o Bispo de Roma antes de confessar. A vossa oração me dá força e me ajuda a discernir e acompanhar a Igreja na escuta do Espírito Santo. O vídeo publicado pela Rede Mundial de Oração do Papa tem desta vez um tom íntimo, pois tem como tema a intenção que corresponde a este mês, pelo Papa. As imagens que acompanham as palavras do Santo Padre estão também marcadas pelo tom intimista, uma espécie de narrativa do seu pontificado através das emoções. Além dos momentos mais conhecidos, como os primeiros instantes após a sua eleição, há outros quase inéditos, feitos de abraços e orações em diversas partes do mundo. Une-os à grande humanidade contagiosa do Papa Francisco, confirmada mais uma vez pela escolha da intenção de oração para este mês e a mensagem que a acompanha.
Por el hecho de ser Papa, uno no pierde su humanidad. Al contrario, mi humanidad cada día crece más.
Por alguém ser Papa, não perde a sua humanidade, pelo contrário, a minha humanidade cada dia cresce mais com o povo santo e fiel de Deus. Porque ser Papa também é um processo, vai se tomando consciência do que significa ser pastor. E neste processo aprende a ser mais caridoso, mais misericordioso e, sobretudo, mais paciente, como nosso Deus Pai, que é tão paciente. Posso imaginar que todos os papas, no início do seu pontificado, tiveram esse sentimento de medo, de vertigem, de quem sabe que vai ser julgado com dureza. Porque o Senhor aos bispos vai pedir contas seriamente, diz ainda Francisco no vídeo. A seguir, o Papa se dirige a todas as pessoas que vão ver e escutar a sua mensagem.
Por favor, lhe pido que juzguem com benevolência e que recem para que o Papa, seja quem seja, hoje me toca a mim, receba a ajuda do Espírito Santo, seja dócil a essa ajuda.
Por favor, peço-lhes que julguem com benevolência e que rezem para que o Papa, seja ele quem for, hoje é a minha vez, receba a ajuda do Espírito Santo, seja dócil a essa ajuda. Segundo a tradição do Apostolado da Oração, antigo nome da Rede Mundial de Oração do Papa, desde 1879 os papas confiam mensalmente uma intenção de oração à Igreja por meio da Rede Mundial de Oração do Papa. No mês de novembro, a intenção é a seguinte: rezemos pelo Papa para que no exercício da sua missão continue a acompanhar na fé o rebanho a ele confiado por Jesus e sempre com a ajuda do Espírito Santo. O Papa conclui o vídeo com um toque de humor. E rezem por mim, a meu favor.
E rezem por mim, a favor.
Telefonema entre Dom Gallagher e o ministro das Relações Exteriores do Irã. Preocupação com a situação na Terra Santa. Apelo para não ampliar o conflito e uma solução de dois estados para a paz no Oriente Médio. Esses são os conteúdos da conversa telefônica entre Dom Paul Richard Gallagher, arcebispo secretário para as relações com os estados e organizações internacionais, e Hossein Amir Abdullayan, ministro das Relações Exteriores da República Islâmica do Irã. O comunicado foi feito pelo diretor da Sala de Imprensa do Vaticano, Matteo Bruni, explicando que a conversa foi solicitada pelo ministro iraniano. Na conversa, segundo Bruni, Gallagher expressou a séria preocupação da Santa Sé com o que está acontecendo em Israel e na Palestina, reiterando a necessidade absoluta de evitar a ampliação do conflito e de alcançar uma solução de dois estados para uma paz estável e duradoura no Oriente Médio. Neste domingo, durante o Ângelus na Praça São Pedro, o Papa Francisco fez um apelo pelo cessar-fogo e pela criação de espaços para ajuda humanitária em Gaza, onde a situação está piorando a cada hora, e também pela libertação dos reféns. Que ninguém abandone a possibilidade de deter as armas, de cessar-fogo. A guerra é sempre uma derrota, sempre, sempre, disse Francisco. da janela do Palácio Apostólico. Em 26 de outubro, o próprio Papa teve uma conversa telefônica com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, na qual expressou, de acordo com Matteo Bruni, sua tristeza pelo que está acontecendo. O pontífice também lembrou a posição da Santa Sé, esperando que uma solução de dois estados e um status especial para a cidade de Jerusalém pudessem ser alcançados. Em 22 de outubro, o Papa Francisco havia telefonado para o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. No centro da conversa, as situações de conflito no mundo e a necessidade de identificar caminhos de paz.
Voi, cari signori, siete nati e cresciuti in contesti inquinati dalla criminalità mafiosa e avete deciso di uscirne. Benedico questa vostra scelta e vi incoraggio a andare avanti.
Vós, queridas mulheres, nascestes e crescestes em contextos poluídos pela criminalidade mafiosa e decidistes sair deles. Abençoo essa vossa escolha e vos encorajo a seguir em frente. Imagino que haja momentos de medo, de atordoamento. Nesses momentos, pensai no Senhor Jesus que caminha ao vosso lado. Vós não estáis sozinhas. Com essas palavras, o Papa dirigiu-se na manhã desta segunda-feira, 30 de outubro, na sala do consistório no Vaticano, a um grupo de mulheres que deixaram a máfia, um grupo de 50 senhoras. Elas encontravam-se acompanhadas pelo padre Luigi Ciotti, fundador do grupo Abel, sacerdote italiano que sempre trabalhou pelo resgate de pessoas que vivem em contextos de degrado social. Em sua breve saudação, Francisco lembrou-lhes que entre os discípulos de Jesus havia também algumas mulheres. Essas mulheres, como os homens, não eram pessoas perfeitas e angelicais. Eram mulheres provadas pela vida, às vezes infectadas pelo mal. Eram mulheres que Jesus acolheu com compaixão e ternura e as curou. Com ele, elas fizeram o caminho da libertação e fizeram isso exatamente caminhando com ele e com os outros discípulos.
E così si diventa liberi non per magia, ma camminando con il Signore, condividendo i suoi passi, la sua strada. Que passa necessariamente através da cruz.
É assim que acontece. A pessoa se torna livre, não por mágica, mas caminhando com o Senhor, compartilhando seus passos, seu caminho, que necessariamente passa pela cruz e leva à ressurreição, ressaltou o pontífice. O Santo Padre recomendou a elas terem sempre consigo um pequeno evangelho, convidando-as a todos os dias ler uma passagem com calma e imaginando estar com o Senhor em meio aos discípulos. E, na realidade, é exatamente assim. Ele caminha conosco todos os dias na estrada da vida. Sua cruz dá sentido às nossas cruzes e sua ressurreição é uma fonte de esperança, acrescentou o pontífice, agradecendo mais uma vez pela visita e assegurando acompanhá-las com a oração por elas e por seus entes queridos, especialmente os filhos. Grande emoção e gratidão ao Papa Francisco, que esta segunda-feira, 30 de outubro, quis receber, no Vaticano, uma significativa representação de mulheres que decidiram romper códigos milenares baseados em violência e ameaças. Elas pedem uma mão, pedem para serem acompanhadas para sair do contexto mafioso. Mulheres que, depois de se tornarem mães, olham para seus filhos, meninos e meninas, e não aceitam a ideia de que um dia essas vidas serão peças em um jogo de poder, de violência e de prisão. É o que diz o padre Luigi Ciotti, presidente de Livre e do grupo Abel, após audiência concedida pelo Papa Francisco a um grupo de mulheres que se rebelaram contra a máfia. O padre continua: as máfias confiscaram suas vidas. Mulheres que se rebelam contra a lei do clã e buscam uma saída. É uma rebelião de corações e consciências. Mulheres que, apesar dos códigos culturais estabelecidos, dizem basta. Basta desse absurdo respeito sagrado pelo papel subordinado da mulher, conscientes de que a violação foi frequentemente paga com a morte. Hoje, para Padre Ciotti, graças a essas mulheres, um fermento subterrâneo está crescendo. Está crescendo uma consciência racional de que um mecanismo irrefreável foi colocado em movimento. Não há apenas o desejo de mudar o campo, há, acima de tudo, a necessidade de recuperar o que as máfias roubaram delas. Liberdade, vida, dignidade. É uma ruptura com o mal, uma ruptura cultural antes de tudo, e dessa forma elas enfraquecem o poder da máfia por dentro. Mães que decidem se afastar e pedir ajuda. É necessário que muitas delas mudem seus nomes, suas generalidades. Um novo nome significa assumir a responsabilidade por uma renovação real de sua existência. É poder reconstruir laços de amizade, afetivos e profissionais, sem o medo de ser reconhecidas e, portanto, rastreadas por aqueles que as procuram para fazê-las pagar. O presidente de Livre e do Grupo Abel observa: elas pedem para ser livres, e a liberdade é filha da justiça que saberemos cada vez mais conquistar e da solidariedade que saberemos desenvolver.
Quero saudar você que me acompanha todos os dias no Santo do Dia. Hoje, dia 5 de novembro, a Igreja celebra a memória litúrgica dos santos Zacarias e Isabel, pais de São João Batista. Um casal de santos, o primeiro depois de Maria e José, do qual falam as Escrituras. O Evangelho de Lucas começa exatamente com a história desses dois esposos, que eram justos diante de Deus, fiéis e observantes, porém, tinha um espinho no coração por não poder conceber um filho. E naquela época, a esterilidade também era uma causa de marginalização. A história de Zacarias e Isabel ensina-nos que jamais devemos perder a esperança, porque nada é impossível para Deus. Zacarias era um sacerdote de oitava classe, ou seja, né, a de Abias, uma das 24 estabelecidas por Davi, que regulamentavam os turnos semanais do serviço do templo. Casou-se com Isabel, que também era descendente de uma família sacerdotal, e estabeleceu-se em Aliaquim. Seu matrimônio não foi agraciado pelo nascimento de um filho, sobretudo em um tempo em que a esterilidade era motivo de marginalização. No entanto, a união do casal era sólida. Ambos se amavam e viviam uma vida de retidão. Certo dia, enquanto Zacarias estava no templo, ele recebeu a visita do arcanjo Gabriel, que pré-anunciava a gravidez de sua esposa. No entanto, embora fosse um homem piedoso, ele pediu ao mensageiro de Deus uma prova. Por isso ele ficou mudo até o oitavo dia do nascimento do filho, quando a criança devia ser circuncidada. A sua língua se soltou para confirmar o nome dele, que seria João. Se um amor for verdadeiro, desenvolve-se e produz frutos com o tempo. A semente torna-se uma grande árvore. Por isso o evangelista Lucas inicia sua narração falando deste casal tocado pela graça procriadora de Deus. Desta forma, quis demonstrar que o Senhor faz maravilhas na vida de quem confia nele e que sabe esperar e aguarda o tempo da sua intervenção. Esses dois grandes santos ensinam-nos também que um coração que realmente ama experimenta o poder do Senhor não baseado em seus próprios projetos, mas na sua vontade, que sempre é soberana e na qual devemos confiar com uma fé incondicional. Logo, o papel de Isabel, contra toda e qualquer previsão, era ser a mãe daquele que estava destinado a preparar o caminho de Jesus, João Batista. Isabel sentia dentro de si esta graça, como ainda a vida que crescia em seu ventre. Esta vida, ela exultou dentro dela pela visita inesperada de sua prima Maria. A Virgem também havia recebido o anúncio do anjo, ao qual disse sim imediatamente, porque do mesmo modo estava cheia de graça. Eis o encontro de duas mulheres que traziam no ventre a história da salvação. quando Zacarias voltou a falar com o nascimento do seu filho João, ele pronunciava palavras e louvores a Deus. O Benedictus, também conhecido como Cântico de Zacarias, com o qual agradecia a Deus pelo acontecimento prodigioso. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, fez nascer por nós um poderoso Salvador, na casa de Davi, seu servo, como havia anunciado pela boca de seus santos e profetas, desde o início dos tempos. Após essas palavras de Zacarias e Isabel, não foi dito mais nada nos evangelhos. De fato, não havia necessidade de dizer mais nada para quem sabia que o verdadeiro sentido da vida consiste em viver de misericórdia. São Zacarias e Santa Isabel, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Igreja, só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando A Voz da Diocese.
Com a verdadeira cor.